Euronet Plus.
Esta semana num triângulo remoto em vários pontos, aqui de Lisboa, também Bruxelas e também Viana do Castelo. São os três lugares onde conversamos agora com Pedro Marques e Pedro Duarte, os comentadores para esta quarta-feira de debate à hora do almoço aqui na Renascença. Bem-vindos. Obviamente estamos em campanha com alguns incidentes, mas também estamos na parte final onde a dramatização tem geralmente lugar para a conquista de praticamente todos os votos. Nesta perspectiva, Pedro Duarte, começo esta semana por si, todos os votos eventualmente contam, será ainda possível ou necessário pedir uma maioria absoluta ou um termo desse género, sabendo da fragmentação previsível deste voto, apesar das sondagens serem sempre matéria de discussão sobre aquilo que poderão abrir ou não como a janela para o próximo domingo?
Boa tarde, José Pedro Frazão, cumprimento Pedro Marques e todo o nosso auditório. Eu vou recorrer, e perdoe-me que o faça, a uma expressão do candidato que eu apoio, e perdoe-me por não ser muito neutral, nem muito criativo desse ponto de vista, mas eu acho que o Luís Montenegro disse algo que se calhar se aplica a todos os candidatos, é que não faz muito sentido pedir maiorias. Aquilo que faz sentido é pedir votos, porque de facto cada pessoa é dona do seu voto individual, e as pessoas quando vão votar não conseguem, não têm essa capacidade de definir se vão atribuir uma maioria ou se vão atribuir uma minoria, ou uma maioria absoluta, ou uma maioria só relativa. E, portanto, cada um vota de acordo com a sua consciência, com aquilo que lhe parece que é o melhor para o futuro do país. Eu acho que tem que ser também com essa humildade que se deve encarar a campanha eleitoral. E desse ponto de vista, eu acho que, se calhar ao contrário do que aconteceu noutros momentos, tem havido esse cuidado por parte da generalidade das candidaturas. Acho que talvez também influenciado, vale a pena dizê-lo, por aquilo que foram sondagens que manifestamente falharam em exemplos recentes, né, que tivemos. E, portanto, eu acho que hoje em dia ninguém tem o conforto de achar que está numa posição mais próxima ou menos próxima de uma determinada maioria, né? E, portanto, estando o jogo em aberto, digamos assim, acho que aquilo que faz sentido é, de facto, continuar até o último minuto, voto a voto, a tentar persuadir e convencer os militantes e os não militantes, portanto, ou melhor, os que já são apoiantes a irem votar e aqueles que ainda estão indecisos, para de facto que o resultado seja melhor para cada
Mas
um.
há voto útil, ou não? Ou desapareceu a ideia de voto útil?
Eu acho que há, e talvez desta vez mais do que noutros momentos até. E digo porquê. Porque de facto, nomeadamente à direita, à esquerda talvez isso não se coloque da mesma forma, na medida em que o Partido Socialista já afirmou que faria uma coligação, até é quase apresentada como sendo uma coligação natural com a extrema-esquerda, e portanto com o PCP, o Bloco de Esquerda e eventualmente o Livre, pelo que se vai percebendo, não é? E portanto isso seria, é uma espécie de um bloco que já ali está gerado à esquerda, não é? À direita não é o mesmo, não é? Ou no centro-direita, se quisermos, não é o mesmo. E portanto aí sim coloca-se o voto útil de forma muito clara.
E
Aquelas
Luís
pessoas
Montenegro
que.
sublinhou isso, por exemplo, ainda ontem, nas Caldas da Rainha.
Exatamente, eu acho que o fez de forma feliz, não é? Acho que é muito importante fazer um apelo àquelas pessoas que, não tendo uma visão xenófoba, racista, extremista da sociedade portuguesa, se sente de alguma maneira tentada a votar num partido como o Chega, um partido de protesto, porque às vezes se revê. Nos desabafos de André Ventura, na forma efusiva como o André Ventura por vezes confronta o status quo, revê-se nisso. Mas de facto, para protesto, acho que todos nós, acho que isso não temos grandes dúvidas, todos nós percebemos que o Chega vai ter já um grupo parlamentar, que André Ventura estará em qualquer circunstância no Parlamento e terá ao seu lado, com certeza, deputados suficientes para poderem protestar, berrar, apontar o dedo ao que consideram que está mal. Portanto, isso é um dado relativamente adquirido. Agora, aquelas pessoas que, apesar de se prever, se reverem naqueles protestos, mas que no fundo não têm uma atitude extremista na sociedade portuguesa, essas devem pensar duas vezes, porque acho que faz muito mais sentido depositarem o seu voto para decidir quem vai governar, e aí, quer queiramos, quer não, todos sabemos que há duas opções apenas, Pedro Nuno Santos com o Partido Socialista e a extrema-esquerda, ou a Aliança Democrática com o Luís Montenegro. E portanto, acho que é aí que tem que definir. porque senão o voto torna-se inútil. Um voto não chega, na minha opinião, hoje em dia já se torna inútil. Não é por eventualmente elegerem mais um ou dois deputados no meio daquele grupo que se vai fazer a diferença. Ora, um voto na Aliança Democrática pode fazer a diferença entre quem vai ser o primeiro-ministro e quem vai formar governo.
Pedro Marques, o PS não está, de certa maneira, também a fragilizar a sua batalha pelo voto útil quando, à partida e à cabeça, mostrou sempre disponibilidade para reeditar entendimentos à esquerda, ou seja, um eventual votante mais à esquerda, eventualmente até indeciso entre o PS e os partidos à sua esquerda, reflete sobre as palavras de Pedro Nuno Santos e entende que não tem que votar diretamente no PS para garantir essa maioria.
Boa tarde, José Pedro Frazão. Olá, Pedro Eduardo. Um cumprimento e também, claro, aos nossos ouvintes. Eu quero fazer uma pequena correção. De facto, desta vez não estamos perto uns dos outros, mas estamos mais perto do que parecia na introdução. Eu não estou em Bruxelas, estou no Barreiro, porque quis
Ah,
vir acompanhar precisamente esta grande ação
tinha
de
indicação de que
campanha e de
estava em
rua aqui
Bruxelas.
de Pedro Nuno Santos, até para vos transmitir um pouco aqui, quase em direto, digamos, essa percepção. Mas queria começar por concordar no essencial com o Pedro Duarte. Eu julgo que, de facto, não faz sentido aqui falar em questões de maiorias absolutas e pedidos de maiorias absolutas. E, sobretudo, de facto, acho que o voto útil tem uma dimensão muito importante nestas eleições. E a minha pequena discordância é que ele também faz falta ser colocado à esquerda. Portanto, ou seja, nós estamos perante uma situação em que todas as indicações das sondagens, embora também concordando com o Pedro Duarte, face ao que aconteceu nas várias últimas eleições, as sondagens cada vez mais valem o que valem, mas todas as indicações desses estudos de opinião indicam que está tudo em aberto para estes últimos dias e dependerá mesmo da vontade dos portugueses no momento em que forem expressar o voto, dependendo de quem de facto for votar e dessas escolhas, nomeadamente também dos indecisos nessa fase final. O que lhe posso dizer é que, com uma situação em que há de facto uma proximidade tão grande entre o PS e a AD, cada voto conta, e o Pedro Duarte com certeza referiu isso no contexto AD, e eu refiro que, evidentemente, no contexto do centro-esquerda, cada voto conta no PS para que o PS ganhe as eleições e possa depois ver qual é a maioria que pode formar.
Mas para a tal
Porque
maioria
se a AD ganhasse as eleições,
conta
o que
também
não
os
poderia
votos.
acontecer certamente seriam essas políticas de centro-esquerda, que as pessoas que votam no PS e que até concordaram com a geringonça no passado, só as poderão ter essas políticas votando no Partido Socialista neste momento. Isso
Mas
parece-me
para a
bastante
tal
evidente.
maioria de esquerda também contam esses outros votos.
Não, pode ter maioria de esquerda, mas teria que ser uma maioria muito alargada e num contexto muito específico em que o PS, não ganhando as eleições, mesmo assim se formasse uma maioria de esquerda. O que nós temos neste momento é uma grande proximidade entre o PS e a AD, aparentemente, e portanto o mais importante é saber quem ganha de facto as eleições e para isso é preciso de facto que as pessoas votem no Partido Socialista. E se me permite fazer um bocadinho de análise política, acho que. Estas eleições, esta proximidade entre PS e AD, mesmo sendo umas eleições inusitadas e que ninguém queria, pelo menos certamente no centro-esquerda, que não faziam sentido porque havia uma maioria na Assembleia, estas eleições acabam por ter um certo interesse do ponto de vista político pelas diferenças ideológicas marcadas entre o PS e a AD. A vinda de Pedro Passos Coelho à campanha, o discurso muito à direita que fez nessa participação na campanha, a ligação entre migrações e insegurança, e a própria presença de Pedro Passos Coelho e a memória dos tais cortes para lá da Troika, do orgulhosamente para lá da Troika, marcaram muito a diferença, ou reforçaram essa diferença que já vinha do próprio programa do PSD. Aquela ideia de mais SNS ou participação dos privados no sistema de saúde, mais escola pública e melhor escola pública ou contratos de associação com os colégios privados já marcavam bastante essa diferença ideológica. Passos Coelho acentuou essa diferença ideológica e, portanto, de facto, as pessoas têm uma escolha para fazer e, desse ponto de vista, uma escolha bem demarcada entre o PS e o PSD. E acho que isso ajuda, digamos assim, à clarificação política na nossa democracia, como temos sempre defendido. Não defendemos os blocos centrais e de facto, esta campanha tem sido ideologicamente marcada. Portanto, uma esquerda, um centro-esquerda que procura prosseguir uma governação apostando no emprego, na redução da pobreza, nas contas em ordem que conseguiu nestes 8 anos e em melhorar, digamos, o funcionamento do SNS e da escola pública, bom, e uma direita com propostas mais marcadamente, se quiser, mais liberais e também com algumas propostas, e aí sim preocupante essa referência de Passos Coelho, propostas um bocadinho demasiado à direita no que respeita a essa questão da imigração. Pelo menos Passos Coelho, claramente, do meu ponto de vista, pisou ali um risco em que não me revejo de todo, e também me parece que muita gente em Portugal não se revê. Aquela ideia da ligação entre as migrações e a insegurança foi, de facto, demasiado marcante naquele momento. Percebo que seja um pescar de olho aos votos de pessoas que pudessem votar no Chega, mas também tem uma consequência, que há pessoas em Portugal moderadas que não se reveem naquele discurso.
Vamos ouvir de novo Pedro Duarte para uma segunda ronda sobre este tema. Pedro, há pouco sublinhava também que há um eleitorado, no fundo, que está mais no campo hoje em dia, talvez ocupado pelo Chega, onde o PSD pode, e a AD podem eventualmente ir buscar pessoas que, a partir de um conjunto de identificações. Aquilo que lhe pergunto é como é que concilia isso com aquilo que muitos analistas sublinham, uma espécie de posição mais central, independentemente agora da opinião do Pedro Marques poder ser distinta sobre esta, mas há muita análise que vai no sentido de um Luís Montenegro mais centrista, procurando aí. Há ainda, nestas últimas horas, na sua opinião, muitos indecisos ao centro que a AD tem que captar?
Eu gostava de começar precisamente por aí, porque eu compreendo do ponto de vista tático ou eleitoral, digamos assim, o que o Pedro, a intervenção do Pedro Marques, mas de facto, quer dizer, não faz muito sentido nós de repente fazermos de conta que estamos a recuar no tempo a 2011 e falar de Pedro Passos Coelho e de outro tipo de fantasmas que não tem nada a ver com a atual realidade. Portanto, o candidato a primeiro-ministro chama-se Luís Montenegro, e se de facto há alguma conotação ideológica que se pode dar à sua liderança, é de facto no sentido de um recentramento em prol da moderação, da tranquilidade, eu diria, da consensualização dentro da sociedade portuguesa, de unir o país em prol de interesses comuns. Não há aqui qualquer espécie de nada parecido sequer com o que Pedro Marques aqui enunciou. E depois é evidente, de qualquer maneira, que nós temos de olhar, mas eu acho que todos os democratas, não é questão de AD, não é? Acho que toda a gente deve olhar para, de facto, um fenómeno, que aliás não é só nosso, está a acontecer em vários países europeus, e não só, aliás, mas também europeus, de haver um conjunto da nossa população que não é propriamente por convicção ideológica, porque esses certamente também existirão, mas pronto, nós respeitamos isso, independentemente de discordarmos. Mas há um conjunto da população que, manifestamente, por estar desiludida com o sistema, não é? Em geral, seja porque os serviços públicos não funcionam, seja porque pagam muitos impostos e não vêem retorno desses mesmos impostos, seja por um conjunto de outras razões, fenómenos de corrupção que vão tendo mais mediatismo do que noutras alturas, etc., etc. Essa população tem a tentação, por vezes, de se juntar a movimentos populistas extremistas que, do ponto de vista do protesto propriamente dito, são eficazes no fundo, a verbalizar e a desabafar, se quisermos, aquilo que é a indignação das pessoas, mas que depois não contribuem para construir nada de positivo. Ora, eu acho que é dever de todos nós aproveitar a campanha eleitoral para sinalizar isso, a dizer que as pessoas muitas vezes têm razões, certamente, para estarem indignadas, têm razões para quererem protestar, porque também é legítimo que assim o façam, não é? Mas se querem, de facto, olhar para o futuro e construir algo diferente, convém pensar duas vezes em quem vão depositar o seu voto. E eu acho que esse apelo faz sentido. Talvez, eu admito que sim, que a AD, até porque está, teoricamente, vale o que vale, mas teoricamente está numa posição dianteira nesta campanha, se calhar tem mais vontade de fazer este apelo, mas com toda a sinceridade, e digo isto sem qualquer espécie de taticismo ou algo parecido, eu acho que toda a gente deve fazer isto, porque este voto de protesto não é um voto propriamente ideológico, muitas vezes, e portanto não é pessoas que são mais de direita ou mais de esquerda ou mais do centro ou mais acima ou mais abaixo, quer dizer, acho que é generalizado na sociedade portuguesa, portanto acho que toda a gente deve fazer, todos os democratas devem fazer este combate, um combate legítimo, compreendendo o eleitorado, mas apelando de facto à sua consciência, digamos assim, cívica, em prol de um futuro melhor.
Pedro
E
Marques,
isso, deixe-me
sim.
só uma nota final, porque se isto acontece, e estamos a falar muito deste extremismo de direita, eu acho que era muito importante também falarmos do extremismo de esquerda, que é tão ou mais perigoso em determinadas circunstâncias. Nomeadamente numa altura em que estamos com uma guerra na Europa, nós temos partidos que defendem no seu programa, está lá escrito, por exemplo, a dissolução da NATO, que nós saiamos da União Europeia. Estou a falar do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda. E há um partido que se propõe governar, como é o Partido Socialista, que diz que vai governar com esses partidos. E, portanto, o que seria da imagem pública internacional, do posicionamento de Portugal, se de repente tivesse no governo partidos que defendem a dissolução da NATO, por exemplo. isto seria terrível para a qualidade de vida de todos nós, porque iria ter impacto e na nossa economia, na nossa capacidade de atração de investimento e assim geração de riqueza e, portanto, distribuição de riqueza. E eu espero que os portugueses também pensem nisso quando forem votar.
Pedro Marques, para fechar este tema e antes de ir ao tema europeu, não lhe parece também, houve muitos analistas que sublinharam que a campanha andou uma larga parte, digamos, não diga reboque, mas muito dominada pelo que ia acontecendo na caravana da AD. Ainda o próprio Pedro Marques sublinhou a entrada de Passos Coelho na campanha. Isso não é algo que joga contra os interesses do Partido Socialista na marcação da agenda da própria campanha? Não há aqui também uma gestão que podia ter sido feita de outra forma dentro da estratégia socialista na campanha?
Ora bem, eu não creio que assim seja. Eu acho que era absolutamente inevitável que, perante a participação logo no início da campanha eleitoral, de facto, de Pedro Passos Coelho na campanha, sendo uma figura tão divisiva na sociedade portuguesa, que isso acabasse por dominar, de facto, durante alguns dias. Mas não foi só com Pedro Passos Coelho. Foi com aquele cabeça de lista em Santarém, que teve umas declarações absolutamente infelizes e muito radicais também, e pondo muito em causa a luta dos jovens portugueses relativamente às questões das alterações climáticas. Tem sido várias participações. Durão Barroso também teve uma intervenção bastante, eu diria, bastante divisiva, bastante polémica. Portanto, são de facto intervenções que não, são participações na campanha que não batem certo com esta ideia de moderação que o Pedro Duarte aqui tentou trazer. Eu percebo que Luís Montenegro tenta moderar-se para captar eleitorado ao centro na sua narrativa, no seu discurso, mas estas sucessivas participações de figuras destacadas da direita portuguesa colocaram sistematicamente a campanha da AD fortemente à direita e introduzindo polémicas muito fortes, volto a dizer, provavelmente para tentar namorar os votos do Chega, mas o problema é que não se pode ter tudo, não se pode ter estas intervenções tão radicais à direita e depois querer manter uma linha de moderação e discurso, de discussão ao centro. Eu julgo, em qualquer caso, que a participação de António Costa no Comício do Porto, no Grande Comício do Porto, recentrou completamente essa ideia de que a campanha estava dominada por ideias e por propostas da AD. Não me parece de todo, e acho que foi muito, aliás, foi muito marcante esse momento, e por isso é que eu quis vir aqui fazer e gravar o programa a partir do Barreiro, um distrito muito importante nestas eleições, como sabe, o distrito de Setúbal. Quis ver como estava a campanha aqui no terreno, como vi ontem também em Setúbal, e de facto, toda a gente indica claramente que estas eleições, nesta última semana, têm uma dinâmica de tal aproximação entre o PS e a AD que não há nenhum resultado pré-definido, não há nenhuma tendência pré-definida neste momento. As eleições estão completamente em aberto e, portanto, dependerá de facto desse voto concreto das pessoas e da tal escolha entre uma opção de centro-esquerda, de continuar com as contas certas, com o emprego, com a redução da pobreza, ou esta opção um pouco mais à direita e mais marcadamente à direita que estas opções trouxeram para o debate e para a campanha, as tais parcerias com os privados no SNS, na escola pública e, tenho que dizer, aquele aventureirismo fiscal de vários milhares de milhões de euros de redução de IRC que Luís Montenegro trouxe de um modo completamente inusitado para o seu programa, que poria completamente em causa a estabilidade das
Muito bem.
contas públicas portuguesas. Esse parece-me que foi
Vamos.
um grande erro e que, aliás, de tal maneira foi que desapareceu das propostas da AD, da discussão política da AD nos últimos dias.
Vamos ao tema europeu.
Euronet Plus.
Ora, há outras eleições este ano, teremos as eleições europeias e em cima da mesa, naturalmente, os nomes, as cabeças de cartaz, no fundo, para as instituições europeias. Não vamos entrar aqui no debate, embora esteja, enfim, como pano de fundo também o que vai acontecer ao nível da presença do Conselho Europeu, mas para já os nomes que estão alinhados nas principais forças políticas europeias para a Comissão Europeia, com uma recandidatura que não será propriamente surpreendente da Ursula von der Leyen, no PPE, e também Nicolas Schmit, o comissário que os socialistas europeus designam como seu, enfim, candidato principal a este cargo. Nesta medida, Pedro Duarte, aqui não se joga sobretudo um bloco comum mais do que, enfim, afirmar diferenças, até na questão que estava a argumentar em relação à posição portuguesa, ou seja, nas europeias vamos sentir muito uma clivagem entre determinados blocos ideológicos e os populistas, eurocéticos, e alguns extremos também para esta campanha. Isso não vai aproximar aquilo que propõem para a Europa os socialistas dos membros do PPE?
Eu diria que o projeto europeu, é muito bom que nós recordemos o histórico desse ponto de vista. O projeto europeu tem sido um projeto com enorme sucesso, porque foi sempre possível estabelecer pontes entre, de facto, as duas, aquilo que historicamente tem sido as duas grandes famílias políticas na Europa. Porque é muito importante que haja diferenças, a democracia faz-se disso, da alternância, de pontos de vista diferentes, mas se nós, enquanto sociedade, não temos momentos em que conseguimos encontrar pontos de equilíbrio, pontos comuns, digamos assim, a sociedade não avança, manifestamente. Ou a avançar, avança de tal forma polarizado, em que de facto vivemos todos num clima de agressividade, de ódio, até por vezes, em que manifestamente o jogo acaba por ser prejudicial para todos. E portanto é bom que na Europa continue a haver espaço para haver compromissos, respeitando as diferenças que existem, e entre socialistas e o centro-direita, como quisermos chamar, mas que está, pronto, no fundo acaba, está concretizado no Partido Popular Europeu, há diferenças objetivas, mas tem havido sempre o sentido de, eu diria, de missão das grandes lideranças de perceber que há espaço para entendimentos. Ora, eu, nomeadamente, do que diz respeito a esta, à próxima Comissão Europeia, o Pedro Marques conhecerá certamente a realidade de Bruxelas melhor do que eu, sem dúvida nenhuma, mas daquilo que eu percebo, há hoje em dia também um relativo consenso, não assumido, como não poderia ser, de que Ursula von der Leyen foi uma excelente Presidente da Comissão e que, se não houver nada de transcendente do ponto de vista do que aí vem nas próximas semanas ou meses, fará sentido que ela faça um próximo mandato. A escolha, aliás, do candidato a Presidente da Comissão Europeia dos Socialistas, o perfil em si talvez indicie um pouco isso, não é? Porque por aqui, ele não é conhecido, manifestamente, julgo que em Portugal ninguém sabe quem ele é, mas é uma figura que me dizem é um diplomata por natureza, uma pessoa muito afável, muito simpática em todos os aspectos, mas que tem feito parte da equipa de Ursula von der Leyen e tem-na apoiado e tem-na suportado no dia-a-dia, de forma, pelo que sei, relativamente competente.
É o comissário do emprego e dos direitos sociais.
Exatamente, exatamente. E vem num país pequeno como Luxemburgo, que, e como digo, é uma personalidade, pelo que eu sei, cria simpatia dentro da bolha de Bruxelas, digamos assim. Mas manifestamente não é visto como um candidato forte, não é? E, portanto, porque o próprio perfil dele é um perfil discreto, não é? Por opção própria, certamente. Não é um candidato, pronto, desse ponto de vista, que possa ser representado como uma ameaça enquanto tal. Agora, evidentemente, como tudo, como sempre acontece nas democracias, e ainda bem que assim é, é o povo que vai decidir, e portanto no dia 9 de junho em Portugal, naquele fim de semana, os europeus decidirão a quem atribuir de facto os votos, e em função desses votos é que há os equilíbrios que normalmente se têm feito. Agora, é evidente que também na Europa a grande ameaça são os populismos, que eu volto a dizer aquilo que disse relativamente a Portugal, por vezes há uma tentação muito grande de ir atrás deles, eu percebo, acho que eu próprio às vezes tenho essa tentação, se calhar todos temos, mas se pensarmos duas vezes, pusermos a mão na consciência, percebemos que para o futuro, neste caso da Europa, como é também para o futuro de Portugal, eu acho que é um voto desperdiçado, manifestamente.
O que é que distingue, Pedro Marques, o que é que distingue Nicola Schmidt daquilo que Ursula von der Leyen propõe, tendo estado ambos no mesmo executivo comunitário?
Bom, essa é uma análise interessante, que no fundo é preciso regressar a 5 anos atrás, quando definimos o programa de trabalho desta Comissão Europeia. Ursula von der Leyen foi eleita por uma margem muito pequena na altura, apenas por 9 votos no Parlamento Europeu, com o apoio da minha família política também, no contexto do acordo que existiu no Conselho, mas mesmo assim por uma margem muito pequena. Mas para ser eleita com os nossos votos, foi preciso incluir no seu programa de trabalho medidas muito importantes ao nível social, questão dos salários mínimos europeus, o seguro europeu de desemprego, e depois as questões do Pacto Verde, digamos, de enfrentamento às alterações climáticas. E que foram comissários da nossa família política, Frans Timmermans, no caso do Pacto Verde, e Nicola Schmidt, na área social, que protagonizaram essas políticas na equipa von der Leyen. Von der Leyen teve um mandato que não há nenhuma dúvida que foi positivo globalmente para a Europa, também pelo trabalho dos seus comissários e em boa medida pelas propostas, pela capacidade de ação dos seus comissários, de Frans Timmermans, de Nicola Schmidt, de Paolo Gentiloni e de muitos outros. E portanto, digamos, chegados aqui, temos alguém que se recandidata e temos alguém que também, num certo sentido, digamos, também é uma solução de continuidade em relação às políticas implementadas, embora agora num protagonismo diferente, como candidato a presidente da Comissão. Nicolás Schmidt foi um ministro muito sólido no Luxemburgo, que eu conheci bem desde essa altura, como ministro já da área social. Fez um grande trabalho como comissário na implementação destas políticas que referi e muitas outras. E, por exemplo, na construção da agenda social do Porto com o governo português, quando recolocámos a prioridade social no centro das políticas europeias. E, portanto, é o rosto de uma prioridade política da minha família política, dos socialistas e democratas, que é o rosto dessa prioridade às políticas sociais numa altura em que as pessoas sofrem muito na Europa com a crise de custo de vida, embora agora já começamos a conseguir moderar o aumento da inflação em muitos países, incluindo em Portugal, mas de facto estamos a conseguir, digamos, ir evoluindo nas políticas, mas as famílias foram sofrendo e ainda sofrem, e essa prioridade é de facto a nossa prioridade. Portanto, eu diria, vamos ter um comissário que representa totalmente um candidato, Nicolás Schmidt, representa totalmente a principal prioridade de uma família política, e uma candidata, Ursula von der Leyen, que implementou políticas no contexto da sua equipa, que digamos que são políticas equilibradas, mas que agora é confrontada com o facto de ser candidata do centro-direita europeu, do Partido Popular Europeu, e de algumas propostas, que, por exemplo, têm a ver com a travagem da evolução para os carros, portanto, sem motores a combustão, com algumas políticas que podem travar o avanço, digamos, destas políticas contra as alterações climáticas, e mesmo a nível das políticas de migrações, uma forte prioridade do PPE à construção de muros e de cercas nas fronteiras europeias, uma política que digamos que nada teve a ver com o que a Comissão implementou ao longo deste mandato. Portanto, Ursula von der Leyen, num certo sentido, como candidata da direita europeia, será também confrontada com essa diferença entre a sua atuação enquanto Presidente da Comissão e as propostas da sua família política. Vai ser uma campanha interessante e, como disse o Pedro Duarte, concordo completamente, com marcação importante das diferenças ideológicas nesta fase de campanha, e depois espero eu, com a capacidade das grandes famílias pró-europeias, encontrarem equilíbrio para os próximos 5 anos, vão ser anos de desafio enorme para a Europa.
Vamos terminar.
Por causa da guerra na Ucrânia, que ainda continuará, pelo apoio que é necessário continuar a dar à Ucrânia, pela crise de custo de vida que tem que ser resolvida e os europeus têm mesmo que ser apoiados, pelas grandes reformas da União Europeia que temos que fazer até para preparar a entrada de muitos países na União Europeia, pela necessidade de continuar a enfrentar as alterações climáticas e ajudar as pessoas para que ninguém fique para trás no contexto dessa transição.
Temos que
terminar. Temos um mandato muito, muito desafiante pela frente. As grandes famílias pró-europeias, eu espero que se entendam depois num programa de ação comum, mas que primeiro, com certeza, funciona a democracia e se marquem estas diferenças,
Pedro,
que existem entre as nossas famílias políticas, que são as duas principais a nível europeu, e assim continuarão. Vamos ver quem ganha as eleições.
O Pedro
resultado
Marques.
Em si ainda está em aberto, mas temos boas condições para fazer um bom debate democrático.
Pedro Marques, Pedro Duarte, muito obrigado pela vossa participação neste espaço. O Casa Comum fica por aqui esta semana.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.